Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde. Você que está nos ouvindo, sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, essa é a programação Trajano pela Paz. Sempre com o foco em arte e cultura de paz. Eu me chamo Jussara, para você que não me conhece, e estou aqui aguardando a entrada da nossa convidada especial, que é nada mais, nada menos que Isabel Tucana. Isabel Tucana é uma liderança feminina dentro do movimento indígena. E nós a chamamos para falar sobre as pautas que são relevantes nesse momento ao país. Muito importante para nós falarmos dos povos originários do Brasil, dos povos indígenas, também da cosmovisão indígena, das áreas de proteção ambiental, das florestas nativas, proteção fauna e flora, mudanças climáticas e o que significa para as próximas gerações o veto do presidente Lula da Silva. Estamos aqui aguardando um sinal da nossa convidada. Na pauta de hoje também, já que estamos discutindo as questões de mudanças climáticas, acredito que todos estão acompanhando através da grande mídia, as grandes dificuldades que passam o nosso país, do Nordeste ao Rio Grande do Sul com enchentes, o Nordeste com seca, o que nos preocupa muito. E agora acabou de cair uma chuva incrível aqui no Pilarzinho. Estamos debaixo de água. Começou a chuva, estava um dia lindo, maravilhoso. Para você que nos escuta, muito obrigado pela audiência. Para você que está na região metropolitana, que está em Curitiba, que está no litoral do país, porque nós temos uma antena potente e ela atinge até Campos Gerais. Então eu agradeço a você que acompanha a nossa programação, seja ela pela rádio AM 930, seja através das nossas plataformas no YouTube, plataforma do Instagram, no Facebook, ou mesmo através do nosso site, o nosso podcast. Obrigada a você que está conosco. Aqui estou eu, nessa sexta-feira, sempre às 16 horas, na rádio a mais livre de todas. E eu digo que Trajano pela Paz é o nosso lugar de fala, porque através da Trajano pela Paz, nós conseguimos trazer várias pessoas para falar sobre direitos humanos. E hoje, o propósito é falar sobre direitos indígenas. Direitos humanos e direitos indígenas. Migue, o que acontece aí com a nossa convidada? Ela consegue entrar?
Eu acho que ela tá com algum problema de conexão. Ela falou que ia dar uma saída e entrar novamente na transmissão, mas ela não voltou ainda. Ela voltando, eu já te aviso.
Tá bem. Então, vamos lá com as notícias que nós temos desses últimos momentos. Infelizmente, ainda temos a questão da Palestina. Solicitamos que exista um cessar-fogo já. Isso é muito importante para nós, para todo o país, para todo o Brasil, para toda a América Latina e para todo o planeta Terra. Porque, afinal, são crianças, são inocentes que estão pagando por essa situação desastrosa, digamos assim. A crise climática é real e está se agravando e piora quando não temos políticas eficazes de preservação ambiental. Seca na Amazônia, incêndios no Pantanal, calor extremo em boa parte do Brasil, inundações, deslizamentos. Infelizmente, o futuro que se projeta não é dos melhores. Mas nós continuamos lutando, porque a nossa função é essa, trazer a notícia real. Nem sempre é a melhor que a gente gostaria, mas trazer a notícia real para todos. Tucaninha, entrou? Tentar chamar ela. Como é que eu chamo por aqui?
Olá.
Oi, Tucaninha. Tudo bom, Isabel?
Tudo, boa tarde.
Boa tarde. Você ainda não está aparecendo aqui tua imagem, mas enfim. Mas nós vamos no microfone. Isabel, você está em Brasília?
Isso, estou em Brasília, aqui cumprindo uma agenda.
Caiu a comunicação? Oh, Isabel já volta. Isabel Tucana está numa agenda sobre mudanças climáticas em Brasília. A nossa conexão deu um probleminha aqui. Oi, Isabel. Vamos ver se a gente consegue falar. Deixa eu contar um pouquinho do que é esse trabalho de Isabel Tucana junto ao Conselho de Patrimônio em Piraquara. Isabel ocupa esse espaço também. Nós falamos também com Piraquara através de Isabel. E nesse momento, ela está em Brasília. Vamos ver se a gente consegue falar com ela. Não voltou, Migue? Vamos lá.
A imagem que não aparece. Né?
Ah, mas você está online. Isabel, me conta desse evento que você está participando em Brasília.
Então, já tem... Só um minutinho, deixa eu abrir, que acho que consigo ver aqui a imagem.
Vai só o áudio então, Isabel. Por hora.
O áudio, né? Dando interferência, né?
Oi.
Melhorou?
Estou te escutando.
Sim, então, desde agosto, estou em Brasília, né? E cumprindo algumas agendas também em outros estados também, que é justamente esse intercâmbio, essa nossa mobilização indígena, né, de articulação, né? É muito importante o nosso diálogo olho a olho, né, físico, né?
Eu só vou pedir para você falar mais próximo do microfone para ter melhor áudio aqui para retorno.
Está muito baixo, né?
Isso.
Então, desde julho, né, estou em Brasília e também cumprindo agenda em outros estados também, que são questões de projetos, também coisas de articulação de anos passados, né? Então, agora a gente conseguiu realizar, mas, enfim, agora chegou a questão aí política, ambiental, territorial, do direito dos povos indígenas, né, que está em jogo, e não só o direito também...
Ótimo, tá tua imagem também. Que bom. Ah, agora eu tô vendo você. Nossa, que linda, tá de cocar. Que ótimo. Essa agenda é uma agenda que já vem por muito tempo, eu sei disso. Você vem trabalhando há muito tempo nessa questão das mudanças climáticas.
Isso, não só das mudanças climáticas agora, porque, na verdade, tudo agora chega nessa questão das mudanças climáticas e... Não é eu que estou falando e nem nós, povos indígenas, que estamos falando. Na verdade, a própria natureza agora, ela tem que cobrar aquilo que a gente não cuidou, né? Ela está cobrando agora daquilo que anos dos povos indígenas vem falando, vem debatendo, vem questionando, né? Vem tentando diálogo, vem tentando sensibilizar, né? Na verdade, o planeta de forma geral... Que muitas mudanças estariam vindo, né? E hoje ela já não é mais mudança, agora ela vem realmente de fato, de forma efetiva, cobrar aquilo que a gente cuidou, né? Que é o que está acontecendo agora, né? As enchentes, a seca, infelizmente, aí no estado, na região norte, aí a morte do porto, a gente vê. Então, assim, Santa Catarina, sul do Brasil, agora as inundações, as ventanias. Então, assim, a cada segundo. Né, a nossa terra, ela agora está soltando um pouco de lágrimas e nós não podemos mais reclamar. O recado já foi dado, as lutas já foram feitas, o derramamento de sangue já foram feitos justamente para defender, né, toda essa riqueza que a gente tinha, nós estamos perdendo.
Deixa eu pedir uma coisa aqui para o Migue. Dá para melhorar o áudio da Tucana? Aumentar só um pouquinho? Quero aproveitar a tua presença, primeiro para agradecer a todas as mulheres de luta e a todas as mulheres indígenas que estão na luta. As pessoas não imaginam o quanto é forte essa mobilização. E quanto fortes são essas mulheres que mantêm essa luta. Então, primeiro quero agradecer a você por todo o empenho de estar conosco nesse momento. Eu sei que você está com inúmeras atividades. Você pode nos contar o que está acontecendo na mobilização dos territórios, do território nacional, dos territórios indígenas? O que é necessário que a população saiba e faça para a proteção da floresta nativa, para a proteção da fauna e da flora?
Agora, toda... eu vou falar só um pouquinho do Levante, onde eu vou chegar agora, né? Em junho de 2021, a gente fez aí uma mobilização gigantesca contra a PL 490, que é justamente sobre isso, né? Sobre a questão territorial, direito dos povos indígenas, né? E que estaria sendo em pauta, foi para pauta até hoje, está, né, nesse trâmite. E o que, que se diz a PL 490? Justamente a gente defendeu o território, e o que estava em jogo era entrar nos territórios indígenas sem a anuência dos povos indígenas, sem essas consultas, né? Então, hoje, o que, que acontece? Hoje, quem protege as áreas que ainda tem água, tem carbono, tem oxigênio, né, são os povos indígenas, né? São os ribeirinhos, né? São as pessoas que estão ali na floresta. Mas olhando de cima para baixo, parece bonito, preservado. Mas quando se entra pelo solo, né, quando realmente a pessoa vai lá olhar dentro das áreas indígenas, é diferente da vista de cima, né, porque a gente está cuidando para que todos tenham benefício daqui. Né. Mas, infelizmente, dentro das áreas indígenas agora, o indígena protege os territórios, floresta, né, mas quem é que protege os indígenas? Não tem essa proteção. E para que o indígena continue ainda nessa proteção, a gente precisa realmente dessa visibilidade do governo, né? Visibilidade das políticas públicas, visibilidade realmente de projetos realmente eficazes. Não aqueles projetos, né, que é só imagem. A gente precisa de projetos realmente que vá fortalecer não só a luta indígena, mas também o território e manter ainda o que se tem do meio ambiente, né? Uma água limpa, um peixe limpo. Então, assim, floresta em pé, alimentos dentro das áreas indígenas. Né? Mas as pessoas falam, o indígena não planta. Então, vamos falar agora de uma forma global, macro, né? Nem toda área indígena, nem todo o Brasil inteiro, agora, a gente não tem mais água. Há muitos anos isso já acontece, não tem água. Rio das Pobres, no Paraná, não tem água, estão escavando poço, precisa de água. Tem áreas que tem água, mas não tem produção, porque a terra está infértil. Então, assim, os projetos, ele não pode ser igual de uma aldeia para outra, né? Ela precisa ser específico. Região Norte, bioma amazônico é uma coisa, bioma atlântico é outro, Caatinga, então, cada região precisa de um projeto diferente. Como que chega esses projetos? Esse projeto chega da seguinte forma, né? Existem aí várias organizações, várias associações, representatividade da mulher indígena, do jovem, dos anciões, né? Então, cada... a educação é muito importante. Então, assim, hoje em dia nós temos que ter essa troca de saber, que essa vivência dentro dos territórios. Então, trazer a comunidade para conhecer a realidade dos povos indígenas é muito importante. E não é só isso. Colocar de fato ali nas pesquisas, como a Fiocruz, né, como o IBAMA, o CMBio, o IAT, né, colocar ali no portal o que de fato está sendo feito. Né, com as organizações também não governamentais, né? Inclusive, temos aí agora vários projetos aí, né, do governo. Só que esses projetos têm que ser acessíveis dentro da linguagem indígena. Esses projetos devem ser de forma bem ampla. Né?
Você me permite?
Tem povos que nunca foram contemplados, né? Povos que nunca foram contemplados em projeto nenhum, que é o caso de alguns povos da região do estado de Rondônia, de Tocantins, Mato Grosso. A capital também, de Brasília, também tem indígenas que estão entre meio urbano e rural, né? Mas que são setores, são áreas que não estão sendo contempladas, né? Porque será que não tem essa necessidade? Todo mundo tem uma necessidade de se alimentar, de levar a sua cultura para o conhecimento de todos, né? perguntar, a gente sabe.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.